Vamos trazer agora para conversar com a gente, já está na linha no telefone, Marco Antônio Martins, que é presidente da ANAF, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol. Bom dia, Marco Antônio, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da rádio.
O que você tem como presidente? Tem alguma novidade para apresentar ou você vai ouvir as nossas perguntas aí, Marco Antônio?
Não, a gente está para fazer ouvir as perguntas de vocês, né?
Sim.
A arbitragem sempre tem novidade, porque a arbitragem sempre tem alguma novidade, mas é bom a gente trabalhar com as perguntas de vocês e aí, conforme as perguntas, a gente vai atualizando.
Eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho uma coisa que me incomoda na arbitragem, quando o árbitro está apitando um jogo. Eu não sei se você teria alguma coisa que incomoda. Tem alguma coisa que pode estar incomodando o árbitro nesse momento?
Está incomodando em que sentido?
Então vamos fazer um encaminhamento. Deixa eu fazer a colocação. Se eu fosse árbitro, o que mais me incomoda é quando alguém cai e já vem aquele que caiu pedindo o amarelo. Eu acho que isso aí tinha que acabar, tu não acha, Marco Antônio? Eu acho que o cara que pede para dar cartão amarelo pro cara que caiu, eu acho que ele tinha que receber o amarelo, né?
Não, mas isso é recomendação, né? Que se faz que quando se pede o cartão...
É, mas a recomendação ela tem que ser prática.
É, o problema é que a cultura do povo brasileiro já está inserida no jogador, né? De sempre querer levar vantagem e de sempre querer ludibriar a arbitragem. Haja visto um exemplo muito claro, foi o ano passado, quando o Barcos fez aquele gol de mão lá em Porto Alegre.
Perfeito.
Onde o árbitro errou e depois voltou atrás. Quiseram classificar o árbitro, suspender o árbitro, anular a partida, mas ninguém se preocupou em dizer... E o Barcos é que foi o causador de tudo aquilo, tentando fazer um gol com a mão.
Exatamente.
O Barcos virou herói do Palmeiras e o árbitro execrado por conta de um erro que consertou a tempo.
Bom, e outra coisa que eu queria perguntar, que eu acho que é algo que para mim tinha que mudar, não sei a sua opinião, é quanto ao sorteio para arbitragem. Sorteio da arbitragem. Porque de repente, Marco Antônio Martins, você que está na frente da Associação Nacional de Árbitros de Futebol, o grande árbitro fica fora do grande jogo, né? De repente, um jogo que há uma necessidade pela sua pontuação, pelo grande público presente no estádio, pega um árbitro que não tem tanta vivência e, de repente, aquele árbitro mais vivido, mais experiente, vai lá para um jogo de menor expressão. Até que ponto você acha que o sorteio está valendo ou já existe um movimento para mudar esse quadro?
Esse movimento já existe há algum tempo. A gente já protocolou vários pedidos no Congresso Nacional, com os deputados, para que isso acabe. Só que houve um corporativismo muito grande da bancada da bola à época para dar isso veio com o evento Edilson lá, né? Que isso modificaria alguma coisa na arbitragem. Sorteio não muda nada, né? Principalmente o sorteio que é feito no Brasil, que é um sorteio direcionado onde se coloca dois árbitros, e isso ia alterar alguma coisa. Quem mais é prejudicado com isso, na realidade, é o árbitro mais novo, não é nem mais o mais antigo, né? Porque o novo tu não dá para escolher o jogo no sentido de prepará-lo, né, para ir subindo, porque é a mesma situação do jogador profissional. Quando você pega, sai um jogador das categorias de base, o treinador escolhe o jogo para ele, vai colocando aos poucos, e com o sorteio tu não dá para fazer isso. Tu não tem como organizar uma carreira para um árbitro, né, porque o sorteio é aleatório, né, cai num jogo, cai no outro.
É, Marco, e nessa rodada ficou muito explícito isso, porque o Weber Roberto Lopes, que agora faz parte dos quadros da Federação Catarinense, árbitro FIFA, está apitando a Libertadores, enfim, um árbitro muito conhecido no país, apitou o jogo Guarani e Metropolitano, e o jogo Avaí Chapecoense, um clássico, foi apitado pelo Rodrigo D'Alonso, um árbitro da nova geração, e que foi muito criticado ontem pela Crônica Esportiva pela sua atuação. Então, isso que tu estás dizendo agora e que o Valmir acabou de colocar, nós temos um exemplo prático nessa rodada que terminou ontem.
Exatamente, mas deixar bem claro que para arbitragem não tem jogo, né? A gente tanto trabalha no pior quanto no melhor, que são considerados. Para nós são todos a mesma coisa, né? É claro que pela importância do jogo que define o jogo, nós teríamos que ter árbitros mais experientes para apitar os jogos com maior dificuldade e árbitros menos experientes para jogos com menor dificuldade, o grau de dificuldade menor, até para dar uma evolução na arbitragem. Mas o sorteio dificulta tudo isso, né? E se criou um sorteio para se colocar a seriedade. Na realidade, isso não mudou nada. O que acontece é que agora os dirigentes de arbitragem se escondem atrás de uma pretensa escala que diz, olha, infelizmente você não ganhou sua fé. Então não mudou nada.
Bom dia, Marco Antônio. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E tem dois assuntos que eu gostaria de abordar nesse programa, que é, em primeiro lugar, a questão do futebol violento, porque, na verdade, existe uma estatística de que o jogo que tem um grande número de marcação de faltas e que é um jogo muito paralisado, muitas vezes se dá por conta de situações de menor gravidade, o jogador cai, ele recebe um contato e já está no chão e a arbitragem está marcando a falta. Existe uma orientação para que a arbitragem não marque qualquer tipo de lance parecido, não é? Porque, na verdade, isso aí depois classifica o jogo como um jogo violento, de não sei quantas faltas, que na verdade não foi tão violento assim, foram situações durante o jogo que a arbitragem, muitas vezes, ela até foi ludibriada pela malandragem dos jogadores de futebol, não é mesmo?
O que ocorre realmente, a Comissão Nacional e as comissões estaduais, elas pedem, e a FIFA principalmente, para que dê mais agilidade no jogo, que o jogo pare o mínimo possível e que marque-se o mínimo possível de falta. Mas o que ocorre no Brasil é que, por conta do jogador cai-cai, esse número de faltas acaba aumentando, porque o árbitro acaba sendo enganado muitas vezes e dando muitas faltas, né? Então, esse é um grande problema. O problema é da simulação, que já está inserida no futebol brasileiro, né? A gente vê isso que, por exemplo, o Neymar foi jogar um jogo na Inglaterra e foi vaiado pelo cai-cai, né? A própria torcida vaia o jogador porque ele é um cai-cai. E no Brasil isso não ocorre. O Neymar se joga no chão e ninguém fala nada.
Pois é, uma outra situação também é que, na verdade, o árbitro, fazendo uma comparação, por exemplo, com um outro esporte bretão, né, o esporte oriundo lá da Inglaterra, que é o rugby, o árbitro do rugby, ele tem uma autoridade que é inquestionável. Ele fala com o atleta e, geralmente, o atleta nem abre a boca, porque o árbitro ele tem uma autoridade bastante, digamos assim, baseada nos princípios do cavalheirismo, né? Aquela autoridade que não pode ser questionada no campo de jogo. Enquanto que no futebol você vê todos os jogadores questionando, fazendo bolinho sobre o árbitro, partindo para cima. Isso tem como mudar, Marco Antônio? Quer dizer, o árbitro de futebol tomar como exemplo a arbitragem do rugby e também partir para esse princípio de uma exigência de um comportamento mais ético por parte dos jogadores de futebol? E uma outra questão que eu vou deixar também para o final, para você completar no final, é essa questão do Camboriú aqui em Santa Catarina, que está se negando a participação da torcida enquanto a arbitragem, quer dizer, não vou entrar em detalhes, mas colocando que a arbitragem está prejudicando o time, levando o time para a segunda divisão, Marco Antônio.
Primeiro, a gente não é só o rugby, a gente pode trazer até para o Brasil, onde futebol de salão tem mais ou menos essa leitura, o árbitro é realmente respeitado. Vamos para o vôlei, onde na primeira reclamação se toma cartão amarelo, depois se toma cartão vermelho. O conceito realmente é outro em outros esportes. Agora, o grande problema é o que a gente vinha conversando antes, né? Já é da cultura do futebol brasileiro, né? A reclamação, a confusão, já é uma provocação, né? A própria imprensa, a gente sabe disso, não todos, né? Não vamos generalizar, mas alguns jornalistas até jogam a torcida contra, né? Dizendo que às vezes é falta, e não é, então já jogando contra a arbitragem. Eu sei disso porque, como apitei muito, no interior do estado tem vários problemas contra isso, jornalistas que jogam contra. O mesmo problema de Camboriú agora, que é a mesma situação, fica jogando, é um time que já praticamente está lá embaixo para ser rebaixado, brigando pelo rebaixamento, né? E aí o dirigente já joga a responsabilidade em cima da arbitragem, né? Ele já sabe que está com problemas e joga a responsabilidade em cima da arbitragem.
Bom dia, Marco Antônio, aqui é Henrique. Eu gostaria de saber a respeito da profissionalização da arbitragem. Nos últimos anos a gente acompanhou muitas notícias, incluindo a participação do nosso deputado federal por Santa Catarina, Edinho Beis, a respeito da profissionalização da arbitragem, já que no futebol todos os profissionais do futebol, como jogador, como massagista, médico, têm o seu regime de profissional e o árbitro é o único amador na questão. Como é que anda essa questão aí no Congresso Nacional? Como é que a ANAF está fazendo a sua parte em relação a isso?
Henrique, um abraço. Prazer estar falando contigo novamente. Faz tempo que a gente não conversa.
Pois é.
Mas a profissionalização, o projeto de lei foi criado no Senado em 2002 e foi criada lá no Senado e foi para a Câmara dos Deputados. Na Câmara, ela foi votada agora no dezembro de 2012 e houve um substitutivo da lei. Ela voltou para o Senado agora e está para o Senado está passando nas comissões para ver se é o texto original do Senado ou se vai ser o substitutivo da Câmara. A gente lá está tá fazendo pressão, estamos conversando, estamos tentando decidir, tentando influenciar os deputados a botar em votação ainda esse ano. Tem uma promessa da casa com um deputado lá do Ceará, me fugiu o nome dele agora, o André Figueiredo, que está tratando desse assunto conosco, de que o Senado Federal vote até meados do ano a profissionalização, depois irá para a sanção da Dilma.
Tem alguma perspectiva disso sair nos próximos anos, não?
A intenção é que até o final do ano isso ocorra, né? A gente tem um aliado, que é o Ministério de Esportes, o ministro já conversou conosco, ele quer que as declarações dele tenham sido no sentido de que até final até a Copa do Mundo esse projeto já tenha sido aprovado.
Ok, eu acho que o papo foi muito bom. O Rocha tem mais alguma coisa a observar, Rocha?
Não, só quero agradecer aí a presença do Marco Antônio Martins, né? Um grande abraço para ele e também para o Júlio Cancelier, que é o atual assessor de imprensa da ANAF, e que também nos fez o contato aí com o Marco Antônio Martins. Muito obrigado pela participação, né?
Ok, um abraço, Marco.
Obrigado, e obrigado pelo espaço, um abraço também. A gente está à disposição para estar esclarecendo aí as dúvidas, que é um espaço importante, porque a arbitragem tem que ter mais espaço até para deixar mais claro para a população como funciona, né?